Bom, eu falei que ia falar sobre as diferentes linhas de interpretação, mas não vou falar sobre isso. Se você veio para ouvir isso, não vai ouvir isso hoje, né? Porque eu achei, assim, à medida que eu fui meditando nas coisas sobre o que a gente poderia passar, eu acho que seria mais interessante a gente ter uma ideia melhor. A gente tem falado nessas primeiras duas aulas sobre o reino como chave, que abre o plano de Deus, que é uma chave para interpretar a Bíblia. Mas, assim, é melhor, assim, eu acho que a gente deve passar algum tempo agora falando um pouco mais sobre o que é o reino, para que a gente tenha, senão fica assim muito teórico. O reino é uma chave que abre, o reino nos ajuda até saber sobre a escatologia, qual tipo de escatologia nós vamos seguir. Isso é verdade, mas antes de falar sobre isso, acho que é melhor a gente falar um pouquinho mais sobre o que é o reino, né? A gente tem falado que não tem uma definição, não tem jeito, assim, da gente reduzir o reino de Deus a uma definição. Mas isso não significa que a gente não deve procurar saber o que é. A gente tem que estar sempre tentando entender. Nós temos mentes, então a gente não vai conseguir pensar sobre o reino sem, de alguma maneira, tentar descrever ou entender de alguma forma o que é. Então, eu coloquei etapas do reino. Porque, assim, nós vamos falar aqui um pouquinho sobre a cronologia, mas nessa cronologia, falar sobre essas diferentes etapas, então, se você viu, né, isso aqui é o Velho Testamento todo, né? Começando com o Jardim do Éden, depois o período, os primeiros 2000 anos, né, que é de Adão até Abraão, que é o primeiro período. Na verdade, assim, a gente sempre, acho que vocês devem ter essa noção, mas eu acho sempre importante a gente visualizar isso, né? Se você pensar na cronologia do Velho Testamento, né, que a criação e aqui a primeira vinda de Jesus, de acordo com a genealogia, de acordo com a cronologia do Velho Testamento, não tem nenhum versículo na Bíblia que fala que são 4.000 anos, tá? Assim, é uma dedução da genealogia, né? Então, quem primeiro fez essa dedução certinho, né? No caso, o nome de Asher, isso aí eu nunca tive uma explicação, que ele determinou o dia da criação no ano 4004 a.C., para que ele tenha a data e até assim que Deus criou Adão às 9 horas da manhã. No fim, né? Aí é muita dedução também. Né? Mas a dedução é baseada nas genealogias. E como a gente sabe que as genealogias, Deus tem uma forma, tem vários exemplos disso no Velho Testamento, até em Mateus 1, né, quando fala de toda a genealogia de Maria, nós temos várias lacunas, né, que às vezes eles colocam a genealogia como filho, mas às vezes ele é neto, né, não é filho, né? Então, isso significa que a genealogia não é uma cronologia exata. A gente não pode dizer assim, isso é realmente, não, porque não tem nenhum versículo na Bíblia que fala que são 4.000 anos antes de Cristo. Mas é uma dedução e é uma coisa muito significativa, porque forma aquela semana de Deus, né? 4.000 anos antes de Jesus, 2.000 anos agora depois de Jesus, são 6.000 anos, um dia, 1.000 anos é como um dia, então nós já tivemos 6 dias na semana de Deus. Então, assim, pensando nesses 4.000 anos aqui, assim, eu sempre gosto de chamar atenção para isso, provavelmente você já tenha, vocês todos já observaram isso, mas a nossa Bíblia, o Velho Testamento, que vai de Gênesis a Malaquias, se você pegar e separar assim, né, esse tanto aqui, esse tanto de páginas aqui, é o Velho Testamento, e cobre esses 4.000 anos, né? Os primeiros 2.000 anos, né, que é esse número 2 aqui, de Adão até Abraão, os primeiros 2.000 anos, a Bíblia só dedica alguns capítulos. Né? Se você pensar, saiu do Jardim do Éden no capítulo 3 de Gênesis, então a partir do capítulo 4 de Gênesis começa a história de Adão e Eva fora do Jardim do Éden. Né? Aí começou a história, a cronologia nossa no tempo fora do Jardim do Éden. Então começa no capítulo 4 e Abraão vai aparecer no final do capítulo 11, né, forte mesmo, capítulo 12 de Gênesis. Né? Então você tem capítulo 4 até no capítulo 11, que é a única coisa assim, que nós temos especificamente sobre esse período de 2.000 anos. E o outro período, estamos dividindo isso aqui no meio em termos de tempo, então Abraão está aqui. Então, esse período de 2.000 anos, a informação é muito escassa, né? Quase nada sobre esse primeiro período de 2.000 anos. O Velho Testamento, do capítulo 12 de Gênesis até o fim, e aí você lembra também que Malaquias, o Velho Testamento, não termina na véspera de Jesus chegar. O Velho Testamento termina em Malaquias e deixa mais um período de 400 anos. Também sem descrição, sem nada escrito. Então, na verdade, o nosso Velho Testamento, ele cobre, por pensar bem, ele vai cobrir praticamente, né, o grosso do Velho Testamento, cobre um período de 1.600 anos, né? Que é esse segundo período de 2.000 anos, menos os 400 anos de Malaquias até Jesus, né? Então, isso é importante você ter uma ideia, assim, sobre qual período de tempo que o Velho Testamento traz, qual período está falando. Né? Então, nós vamos falar um pouquinho então, sobre essas etapas, não sei quanto que nós vamos conseguir cobrir hoje, mas eu quero falar assim, sobre essas etapas, tentando, como nossa proposta aqui é panorâmica, né? E como eu não sou muito bom em panorâmico, mas a ideia aqui é a gente só falar sobre alguns aspectos para a gente poder entender um pouco sobre o que é o reino. E assim, eu gostaria só de pensar com vocês na seguinte questão. Desde o pecado no Éden, e na verdade antes do Éden, a Bíblia fala que antes da fundação do mundo, Deus já tinha em mente a solução para o pecado. Então, Deus já tinha em mente, e quando houve pecado no Jardim do Éden, Deus já falou que falou da semente da mulher, falou da guerra entre a serpente e a semente da mulher, tudo. Mas, então, Deus não estava, logicamente, né, é absurdo pensar de outra forma, mas Deus não estava levando muito tempo para tentar descobrir qual era a solução, ok? Deus já tinha a solução, ele sabia qual era, e a solução se chama Jesus. Por que, então, 4.000 anos? Eu não tenho a resposta, mas a pergunta está aí, né? Por que 4.000 anos? Isso é, assim, pensando também que o Velho Testamento é a maior parte da Bíblia, né? Nós temos um Novo Testamento que é muito menor em tamanho. Então, esse presente de Deus, que é a palavra escrita, que é a revelação de Deus, a maior parte dessas escrituras, a maior, né, o maior volume dessas escrituras tratam realmente desse período antes de Jesus chegar. E Deus tinha algo muito, muito meticuloso, muito importante, que Deus não estava fazendo isso porque ele é Deus e ele não liga, de 4.000 anos para ele não é nada. Essa não é a ideia, assim, que eu não estou com pressa, eu já sei o que eu vou fazer e, né, assim, vou ficar enrolando aqui, não tem problema. Não, Deus tem um envolvimento muito grande conosco, assim, Deus não espera um dia além do necessário, né? Para mim, eu sempre guardei na cabeça, assim, uma das chaves de Deus, assim, na patroa de Deus, ele fala: por que Deus levou 40 anos para preparar Moisés? Qual é a resposta? Ele não conseguiu fazer em 39, né? Porque Deus não queria esperar 40 anos. Ele só levou 40 anos para preparar Moisés, porque ele não, né? Ele que é Deus, ele não terminou o que ele tinha de fazer em 39 e 11 meses. Ele precisou de 40 anos. Por que que os filhos de Israel ficaram 40 anos no deserto? Aí a gente já tem até uma história mais detalhada para saber que realmente precisava desse tempo. Então, por que que levou 4 mil anos? Porque Deus precisava de 4 mil anos. Por que que eu estou enfatizando isso? Porque Jesus é a solução. Não só, né, nós estamos enfocando aqui o reino, né? Jesus, como falei semana passada, Jesus é o centro, é o pensamento de toda a Bíblia. Deus tem um pensamento. Tudo entra nisso. Ele tem um propósito, mas ele tem uma linha que atravessa toda a história. E Deus sempre trabalha em relação àquela linha. Todas as outras coisas são menos importantes, são superficiais. Ele trabalha com uma linha. E essa linha é trazer Jesus. Mas quando nós pensamos que o pensamento central de Deus é Jesus, nós não estamos falando a respeito só do trabalho de redenção, mas nós estamos falando de uma coisa mais ampla. O propósito de Deus é muito maior do que apenas nos tirar do buraco do pecado e nos garantir uma vida eterna. Deus tem um propósito que se chama Reino de Deus. Então, Jesus, ele é a solução para a redenção, e Jesus também é a solução para trazer o reino. Só que se ele é a solução para trazer o reino, que nós estamos fazendo durante todos esses anos? Nós estamos, assim, depois que a gente descobre que ele é a chave, que ele resolve tudo, a gente fica assim: Deus, mas podia ter começado a solução um bocado antes, né? Porque no fim das contas, tudo é sombra, não é o reino mesmo, quando chegava perto de alguma coisa, já perdia. Então, por que nós estamos brincando com sombras? Quer fazer uma maquete? Quer fazer uma demonstração? Faz rapidinho e já vamos para o que interessa, né? Então, como eu falei, eu não sei explicar isso de uma forma, assim, não sei, não, a gente não tem entendimento dos caminhos do mistério de Deus, mas o que eu sei é que Deus não estava perdendo tempo. Ele levou 4 mil anos, porque ele precisava de 4 mil anos, e para Jesus vir na plenitude dos tempos, quando tudo estava pronto, quando tudo estava no lugar, Jesus podia realmente vir. Isso significa que Jesus não poderia vir antes de tudo estar no lugar. E isso significa que a gente precisa entender, como eu falei assim, se Jesus veio e já abriu o plano de Deus e chamou-se plano de Deus e reino de Deus, então, para a gente entender o que que Jesus estava pregando, a gente precisa também entender essas etapas e a natureza da coisa, porque nem tudo isso aqui. E isso talvez é uma das coisas que tem me impactado mais sobre estudar essas etapas do plano de Deus, do reino de Deus, é entender que Deus não estava apenas mostrando uma sombra, mas uma coisa que não era real. O que a gente entende quando você começa a estudar, vocês estão fazendo um curso de 7 alianças e outras, né, outras formas também de estudar a Bíblia, você começa a entender que Deus não estava simplesmente fazendo uma coisa exterior, mas que não tinha valor. Deus estava, de fato, revelando a sua natureza. A lei é a sua palavra de verdade. Aquilo que ele estava fazendo, mesmo naquelas coisas exteriores da nação de Israel, e quanto mais, né, hoje a gente está entendendo mais sobre o propósito de Deus com Israel, mais a gente entende que Deus não estava perdendo tempo, ele estava lançando coisas firmes, coisas permanentes. E basta dizer que Jesus fala que no reino de Deus nós vamos sentar à mesa, eu falo nós, né, se Deus quiser nós, né, nós vamos sentar na mesa com quem mesmo no reino de Deus? Abraão, Isaac e Jacó. Então, Abraão, Isaac e Jacó não eram sombras, eles eram colunas, eles eram alicerces, eles eram as pessoas com quem Deus estabeleceu os fundamentos do relacionamento dele com o homem. Tudo que ele ia fazer no reino, Jesus é a solução, Jesus vem para resolver as coisas, mas ele só podia vir depois que tudo isso aí estava feito e estava realmente lançado. Então, isso é tremendo. As duas grandes perguntas são da história, das duas grandes perguntas da história são: por que 4.000 anos Jesus veio a primeira vez? E por que 2000 e etc., não sabemos quantos anos, por que esse período de 2000 anos para ele vir a segunda vez, né? Então, acho que são as duas grandes perguntas da história, porque ele abriu realmente o plano de Deus na primeira vinda e nada vai ser consumado sem a segunda vinda. Então, ele é a solução, só que ele não podia vir antes dos 4.000 anos se completarem, não tanto no sentido de tempo, mas naquilo que estava sendo feito durante aquele tempo, e ele não pode vir a segunda vez sem que tenha algumas outras coisas realizadas, concretizadas.
Essa primeira pergunta é fundamental para levar a gente a estudar com mais afinco o grande pensamento e entender por que realmente ele não pode vir a segunda pergunta. Se não tem uma resposta exata, mas faz a gente buscar com mais intensidade
Isso, e acho que é isso que a gente precisa ter, né? Essa intensidade de busca e de entender que aqui nós encontramos muitas chaves, né? Nós não estamos só interessados em ver histórias ou sombras, que são importantes, mas nós estamos interessados em achar chaves, em achar as coisas que Deus realmente estava mostrando desde o início, né? Então, no Jardim do Éden. Então, nós estamos, eu chamei aqui de reino embrionário, porque no embrião, numa semente, você tem todo o DNA, né? Sabe, numa semente ou um embrião, ele tem toda a informação genética que aquele ser vai desenvolver. Você não vê, né? Numa semente, você não vê a árvore, né? Você pega uma semente, um caroço, né? Assim, uma árvore, você olha para aquela semente, não dá nem para ver o formato da árvore, né? Quando você olha o embrião nos fetos, né? Nos ultrassons, você consegue, na fase que você consegue ver, já vê aquele ser formado direitinho em miniatura, né? Mas tem uma primeira fase do embrião mesmo, nas primeiras células, né, que você não vê nada, você não vê o formato, você não vê cabeça, você não vê membro, você não vê nada, mas dentro daquele embrião, dentro daquela semente, tem toda a informação genética, né? Então, no Jardim do Éden, até, vamos dizer assim, é mais do que uma semente, né? Assim, a gente consegue ver algumas coisas daquilo que Deus queria mostrar. Então, rapidamente, a gente vai falar sobre alguns desses pontos aqui. Então, nós estamos. O primeiro item é em um embrionário, e paralelamente com isso, eu vou falar sobre algumas coisas do Jardim do Éden, mas depois eu quero falar um pouquinho sobre alguns aspectos da natureza de Deus, da Trindade, da Divindade, porque não é uma definição, mas é uma coisa que ajuda a gente a entender. Acho que uma chave para entender o reino de Deus é entender que o reino, né, o reino é uma expressão daquilo que Deus é. O reino é uma expressão daquilo que Deus é. É um pouco diferente do que você pensar assim, não, o reino de Deus, que se você pegar pela palavra em português, né, reino, você vai pensar mais como o reino é onde Deus, reino de Deus, né, é onde Deus reina, onde Deus manda, onde Deus governa, né? Então, essa é a primeira ideia que nos vem à mente, e é isso que eu quero tentar mostrar já a partir do Jardim do Éden, é um conceito um pouco diferente, porque não é verdade, né? O reino de Deus é onde Deus reina, mas a gente precisa entender bastante sobre isso, porque o reino de Deus é outro modelo, não é o modelo que a gente tem como reino. Então, isso aí a gente quer mostrar um pouquinho no Jardim do Éden e já mostrar como isso reflete a natureza de Deus, né? Até assim, aquele versículo famoso, né, que Deus fala, que é uma coisa fantástica, né? É muito conhecido, então às vezes a gente não para pensar que no Velho Testamento, de maneira geral, você tem muito pouca coisa para te revelar sobre a Trindade. Trindade é uma palavra que não tem na Bíblia, mas a ideia, assim, nós podemos desenvolver uma teologia. Nós podemos desenvolver uma teologia sobre a Trindade por causa do Novo Testamento, certo? Depois que a gente tem abertura no Novo Testamento, aí a gente volta para o Velho Testamento e encontra muita coisa que bate, muita coisa que você descobre sobre a Trindade no Velho Testamento. Mas imagine você se não tivesse o Novo Testamento, o que que você ia saber sobre a Trindade se não tivesse o Novo Testamento? E Jesus, né? Ele veio para revelar Deus, e quem que é Deus, né? Então ele veio para revelar toda essa complexidade que é Deus e que se chama Trindade. Mas no primeiro capítulo da Bíblia tem a Trindade, e de uma forma até mais, né? Depois que eu falo assim, é difícil de achar, mas depois assim, puxa, mas está aqui de uma forma até mais explícita do que você imaginaria. Porque ele fala, tem aquela coisa assim que Deus planejou, e ele falou que é o Verbo, e o Espírito de Deus, né? Já fala sobre o Espírito de Deus, né? No versículo 2 já fala que o Espírito de Deus movia sobre a face das águas, mas é o versículo que ele fala assim: façamos o homem a nossa imagem. Então, gente, isso é fantástico quando você pensa assim que quem escreveu isso, quem relatou, quem recebeu essa revelação, não tinha muita noção, não tinha muito entendimento. Se para nós a Trindade é difícil, imagine para quem não, eles não tinham essa ideia assim, Deus é Pai, tem um Filho e tem um Espírito Santo. Eles não tinham essa explicação. E, no entanto, está lá, façamos o homem a nossa imagem. E isso aparece várias vezes no, nos primeiros capítulos de Gênesis, né? Mas quando a Trindade falou, façamos o homem a nossa imagem, nós pensamos com razão que eles estavam falando, né? Estavam falando sobre o homem ser criado nessa mesma, seguindo esse mesmo modelo. Mas não só, o que eu quero mostrar é que não é só a criação do homem, que é a imagem da Trindade. O reino que ele estava ali implantando, o reino é uma expressão daquilo que tem no céu. E o que que tem no céu? No céu tem a Trindade. Tem as outras coisas que são consequência, mas quando Jesus ensinou, venha o teu reino, faça-se a tua vontade aqui na terra como no céu, quer dizer, ele está falando, o reino de Deus é a implantação na terra de uma miniatura, de uma expressão daquilo que tem no céu. Então, o reino de Deus é uma expressão, é uma manifestação. No ano passado a gente ficou bastante tempo no nosso curso sobre o reino de Deus falando sobre a importância, o significado de Deus querer se expressar, de Deus ao ponto, né, de dizer, Deus não quer ficar no céu. Nós todos queremos ir para o céu. Estamos cansados da terra, queremos ir embora daqui, aqui as coisas estão uma destruição, uma violência, tudo errado, nós queremos ir embora para o céu. E Deus não quer ficar no céu. Deus quer vir para a terra. Por que que ele quer vir para a terra? Porque no céu é invisível, não tem expressão. Ele quer se expressar. Essa é uma coisa central de Deus. Ele quer se expressar. O Filho é a expressão do Pai. Então, Deus, que é invisível, ele tem um anseio, ele tem um desejo de se expressar. Ele não quer ficar no invisível. Todo o plano de Deus de criar os céus e a terra é para Deus sair do céu e vir para a terra porque ele quer se revelar. Então, o reino de Deus é esse desejo eterno de Deus de pegar o que ele tem lá no invisível e trazer para o plano visível, expressar realmente, né? Então, isso é o Jardim do Éden. O Jardim do Éden é esse começo, Deus está ali, é a semente do reino de Deus. Então, quando Deus falou, façamos o homem à nossa imagem, ele não só estava falando assim, de criar o homem como um ser individual, ou mesmo que multiplicasse a imagem dele, mas ele estava falando sobre o plano dele de expressar na terra aquilo que ele tem no céu. Por isso que a gente precisa ficar entre essas duas coisas, o que que nós temos no Éden e o que nós temos na divindade, e entender a relação entre as duas coisas. Então, rapidamente, eu vou colocar esses aqui, são subpontos aqui do número 1, né? Então, no Jardim do Éden, o que que nós temos, o que nós enxergamos ali que pode nos ajudar a entender o reino de Deus. Às vezes eu fico pensando qual desses fatores que deve vir primeiro, né? Mas às vezes não tem muita importância a sequência, tá? Mas vamos colocar assim, né? O primeiro ponto, letra A, nós enxergamos no Jardim do Éden uma pequena ilha. Jardim do Éden não era a terra toda. Então, letra A é uma ilha da expressão de Deus no meio de um ambiente hostil. Em toda a terra, sem forma e vazia, ele abriu um pequeno espaço ali. Então,
então, se você imagina a Terra, que tem que imaginar mesmo, você vai encontrar aqui o Jardim do Éden
E de acordo com Escher e outros estudiosos, o Jardim do Éden ficava em onde está Jerusalém e Israel, né, a ideia que todas as massas continentais, né, formavam, todos os continentes formavam uma massa só, e que Israel realmente ficava no centro, né? Então, realmente, de acordo com essa ideia, assim, o Éden seria assim, realmente no centro, um lugar estratégico. Mas assim, a ideia aqui é que Éden é uma ilha ou uma base, uma pequena base no meio de um ambiente hostil. E esse é o sentido do reino de Deus. Nós podemos acompanhar isso durante toda a história. O reino de Deus, nessa expressão, a Nova Jerusalém vem, desce do céu para a terra, mas toda a história do reino de Deus, e é esse mistério, assim, de como que uma coisa vem do céu, é que isso não vem, apesar que o final da história até pode parecer assim, não, nós não estamos fazendo nada aqui que vai durar, né? Eu tenho falado assim, que essa ideia de ter uma base no meio de um ambiente hostil pode ser interpretada de duas maneiras. Uma é, essa base existe para dali alcançar, expandir e alcançar toda a terra. Que o primeiro, a letra A é, o Jardim do Éden é uma ilha no meio de um ambiente hostil. E a letra B, o segundo ponto é, o objetivo de Deus é toda a terra. E isso protege você de fazer uma interpretação errada dessa base. Porque qual que é a interpretação errada dessa ilha aqui? Que no fim das contas, nós vamos embora mesmo para o céu. Essa terra, né, tem muitas músicas que falam sobre isso, né? Aqui não é meu lar, vou embora daqui, né? Então a ideia errada sobre a base é pensar assim, nós estamos aqui, é um ambiente hostil, nós somos mais ou menos como uma arca, tem que chamar mais gente para entrar nessa arca, mas no fim vai destruir tudo e nós vamos embora daqui, nós vamos aguentar, nós vamos pedir a Deus força para aguentar até o dia em que nós vamos escapar dessa terra. E aí vai ter tudo pronto, né? Nova Jerusalém vem pronto do céu e a gente, tudo que é feito aqui vai ser perdido, né? Não vai aproveitar nada. Que é a mentalidade que eu acho chama de evacuação, né? Assim, nós vamos ser retirados daqui, né? Então, nós perdemos a guerra, existe muito isso, né? Assim, país, você está numa frente de batalha. E tem alguns soldados que estão ali tentando conquistar ou se manter, ou talvez estão sendo atacados. Então, vem as forças amigas e nos tiram daqui, porque não dá para vencer a batalha, né? Então, é a ideia errada. Agora, a ideia certa, de acordo com a que a gente vê em Gênesis 1, é qual foi a comissão que Deus deu para Adão, né? Multiplicar-nos e encher a terra, sujeitar-a. É, então, aí você vê claramente que começou com uma ilha, mas o objetivo de Deus é a terra toda. E aí você encontra isso também na Bíblia toda. Deus quer a terra toda. Deus não vai se contentar com uma parte, Ele quer a terra toda. E isso é imprescindível para que Ele alcança o seu objetivo. O objetivo de Deus é a terra toda. E aqui é aquele princípio que eu acho assim, que a gente tem que se agarrar com isso, com tudo que nós temos, que é tudo que Deus começa, Ele termina. Se Deus começou uma ilha chamada Éden com o objetivo de conquistar a terra toda, mesmo que nós tenhamos, como nós fizemos de fato, atrapalhamos, tragamos o plano de Deus quantas vezes, mas Deus vai conseguir o que ele planejou no início, né? Ele vai chegar até o fim. Então, esse é o plano de Deus. Então, letra A, tem uma ilha, tem uma base, que que representa que ali é não só uma esperança, essa base significa que ali naquela base, as coisas que tem lá no céu funcionam nessa base. Essa base não é só de umas pessoas que estão esperando um dia ir embora daqui, mas essa base é um lugar onde você já vive, onde você já tem naquela base, não em plenitude, mas você já tem princípios que operam lá no céu, funcionam aqui na Terra. Esse é o reino de Deus funcionando já na Terra. Mas é uma pequena base, é uma ilha. Mas o objetivo de Deus é alcançar toda a Terra. A letra C. Os componentes desse reino, dessa ilha, então, se Deus está implantando um reino aqui nessa base, esse reino é composto inicialmente do homem e da mulher. E aqui você já, sim, pelo menos tem poucos detalhes, não sabemos se foi muito pouco tempo, né? Quanto tempo Adão e Eva ficaram lá desfrutando do Jardim do Éden, né? Será que no primeiro dia eles já saíram e já, né, assim, quanto tempo eles ficaram desfrutando daquele período lá, não sabemos, mas pelas poucas informações que nós temos, nós já temos, já dá para ter uma ideia de como Deus pensa em reino. E esse é um dos pontos importante para a gente entender. Como que Deus pensa em reino? O reino para Deus é esse modelo tradicional, né, o modelo que a gente entende de reino, governo, de instituição, né, hierarquia, é esse modelo de pirâmide. Tem uma autoridade em cima e tem os súditos embaixo. Então, se essa ilha do Jardim do Éden já é um modelo, já é um embrião do reino de Deus, então, nós deveríamos ver ali Deus como rei e o homem e a mulher só cumprindo ordem. Mas não é isso que a gente vê. Não é isso que a gente vê. O que nós vemos ali é a ideia de um reino compartilhado. Então, letra C é reino compartilhado. Ou, nas palavras Pedro Arruda. Como é que chama o governo?
Coinocracia.
Nossa, foi maravilhoso, né, esse termo, né? Coinocracia, vindo do grego koinonia, que é comunhão. Então, e isso você também, nós estamos pegando os princípios que você vai poder acompanhar durante todo o plano de Deus que isso aqui não é o que Deus está esperando. E eu posso, assim, é muito fácil você concordar comigo, porque se o que Deus quer é um reino onde ele está no topo da pirâmide e todos os outros simplesmente obedecem às suas ordens, é muito simples. Deus tem poder, Deus manda. Porque como que o rei consegue essa posição no reino humano? Como é que ele consegue essa posição? Ele tem que ter poder, ele tem que ter um exército. ele tem que poder mandar e ter condições de exigir que as pessoas cumpram as suas ordens. Então, o que está entre o rei e os súditos é poder. Poder para dizer, faça o que eu mando, senão tem consequências drásticas. Se Deus quer fazer isso, por que que nós precisamos de toda essa história? De 4.000 anos para Jesus vir, né? Por que que precisa de tudo isso? É só ele mandar Jesus com todos os anjos do céu e rapidinho ele vai terminar. E a Bíblia fala da segunda vinda, até em termos de que ele vai acabar com toda a... com todas as opiniões, com todas as forças contrárias, todos os exércitos, ele tem condições e ele vai fazer isso também. Mas então, o que ele está esperando? Por que que nós precisamos esperar tanto tempo para isso acontecer? Porque o plano dele é mais complexo do que isso. É muito mais complexo, é muito mais delicado. E é difícil até para ele como Deus. Até para ele como Deus é difícil alcançar esse objetivo. Qual que é o objetivo dele? Se você prestar bem atenção, aqueles textos, né, mais famosos, né, do Novo Testamento, como que descreve o reino de Deus? Qual a expressão? Quando fala que tem Apocalipse, que é o fim da história, é que mais tem essa expressão. É reino de quê? Não, falando sobre pessoas. Pessoas. Reino de sacerdotes. Reino de sacerdotes. O que que é um reino de sacerdotes? É um reino onde os sacerdotes são reis. Sim ou não? Por que que eu sei que há? Mas não, é um reino. É um reino onde os sacerdotes estão ali, mas eles estão sujos. Não, mas não é isso que a Bíblia fala em Apocalipse 5? Eles reinarão sobre a terra. Um reino de sacerdotes, onde os sacerdotes reinam sobre a terra. Então, na verdade, o que Deus está procurando não é isso aqui. Vai ter súditos. No Jardim do Éden, os súditos, quem eram os súditos aqui? Os animais. Eles foram chamados para governar sobre toda a criação. Então, esse não é o diagrama do reino de Deus. O diagrama
do reino do inferno, na verdade.
É.
Egito é o geometria. A arquitetura do Egito.
É. Então, eu estou querendo. Eu não sei como representar isso, mas eu tenho feito uma coisa mais ou menos assim. O que eu quero mostrar é que no plano de Deus, isso aqui em cima não é. O que Deus está querendo não é uma pessoa individual. O reino de sacerdotes está aqui. Ele quer um reino compartilhado. Ele quer um reino compartilhado. E, por isso, ele já falou para Adão, você vai começar a dar nomes, você começa a agir, você cultiva, você começa a fazer as coisas, porque... Não é uma ditadura, não é uma coisa onde só tem uma ordem de autoridade, né? Então, aqui embaixo seria a criação.
E se fosse a criação restaurasse, hoje a nossa escolar é interação com os animais. Mas se fosse na normalidade, é muito gostoso, todo mundo gosta de ter harmonia com os animais.
É. Harmonia, né? Bom, a letra D, o meio de expansão, o meio desse reino expandir seria através, simbolicamente, seria através dos quatro rios, né? No Jardim do Éden tinha quatro rios, quatro é o número da terra, então a ideia assim, que são quatro direções, então a ideia é que esses quatro rios sairiam do Jardim do Éden e alcançariam toda a terra. E a outra coisa que é paralela, assim, como que Adão e Eva iriam sujeitar toda a terra ao governo de Deus através de multiplicar-se, também era uma forma de vida. Então, ou você pensando nos rios, que é o rio de vida, ou na própria multiplicação, a expansão do reino de Deus é por vida, através de uma forma viva, não de imposição.
O Paulo Nardini entra nessa ação da expansão no início, falando que a gente não ia sair subjugando o inimigo, mas através justamente dessa multiplicação, da convivência de amor, e o diabo não entende o amor, então não é que a gente tem que necessariamente sair tentando encurtar, tentando só a nossa convivência de amor, encantou, assim, um dia colocar nele como lugar, né?
Ia substituindo, né? Recuperando, Agora, a ideia, tem essa ideia, claro, da expansão por meio de vida. Agora, desde esse reino embrionário, nós temos uma guerra, né? Porque a serpente também estava ali dentro e a necessidade de sujeitar a terra dava realmente clareza de que assim, o resto da terra não estava sujeita ao domínio de Deus. Então, implícito aqui também existe a ideia de que realmente o reino, essa ilha, essa base de Deus na terra, vai enfrentar oposição, né? Vai enfrentar oposição, isso está implícito também.
Diante desse ponto, de prioridade, de expansão,
Os dois símbolos da expansão são, uma é os quatro rios, né, o rio de vida, e o outro é a própria multiplicação, né? Adão e Eva deviam se multiplicar e encher a terra. Então era através da vida deles se multiplicando que eles iam expandir o reino. Então tem a ideia do rio saindo do Éden e tem a ideia das próprias pessoas, pela vida deles, multiplicando e formando um reino cada vez mais amplo, né? E a letra E, o último ponto aqui, é lógico que entra em toda essa questão de lei ou graça e tal, mas assim, eu acho que é importante para a gente entender que todo o reino é uma estrutura, o reino é um sistema, o reino não é uma. Quando nós falamos reino de Deus, isso implica em governo, isso implica em lei, né? Toda a estrutura tem lei, né? E qual que é a lei do Jardim do Éden? Qual que é a lei do reino de Deus? Você não mistura as duas árvores. Essa é a lei do reino de Deus. Ou é uma coisa ou é outra. Ou é a árvore da vida, ou é a árvore do conhecimento do bem e do mal. Não tem mistura. O reino de Deus é baseado na vida. Se misturar com o conhecimento, se misturar com a outra fonte, aí já era. Aí cortou a base do reino de Deus. Não, o reino de Deus não vai jamais funcionar com essa mistura, né? Então, essa é a lei do reino de Deus. Ok, então, antes de prosseguir para o número 2, aqui, o segundo ponto, então quero falar um pouquinho sobre a Trindade para a gente entender como é, esse reino embrionário é uma manifestação de Deus, né? É uma manifestação de Deus e a gente precisa entender que, eu não sei quanto que eu vou conseguir condensar, exatamente como fazer essa sequência, mas, se possível, eu gostaria de falar um pouquinho sobre a relação e a diferença entre igreja e reino, que é uma coisa bem prática e bem difícil de entender. Eu também não estou buscando resposta sobre isso, é difícil a gente fazer uma distinção entre igreja e reino, entender como que são muito interligados, você não pode separar ao ponto assim, de achar, não, a igreja é agora, só depois de Jesus voltar é o reino. Algumas pessoas interpretam assim. Mas qual que é a ligação entre igreja e reino? Né? Então, se possível, a gente vai tentar tocar um pouco nisso. Mas para entender toda essa relação, precisamos entender que o reino é a manifestação do que Deus é, e isso é que dá ao reino essa característica superior a qualquer conceito, qualquer outro conceito. O reino é inabalável, o reino é eterno, o reino tem características que só Deus tem. Então, como que o reino pode ter essas características, é um mistério insondável, eterno, né? Como é que o reino pode ser isso se não é, na verdade, como é uma manifestação do próprio Deus? Então, a Trindade é um assunto fascinante, é um assunto que estou querendo entender muito mais sobre isso. Estamos programando um encontro com o Eric Manfred, né, em novembro, para falar exatamente sobre isso, a Trindade e o reino, né? Qual que, né? Como que a gente entende mais o reino através da Trindade. Mas aqui tem alguns pontos que acho que podem ajudar a gente a entender. Então, isso aqui não está, isso aqui vocês têm que colocar, não faz parte dessa sequência, mas tem tudo a ver com, né, tudo isso que nós estamos vendo, essas etapas do reino, assim, a essência do reino é ser uma expressão de Deus, né? Então, isso aqui é um parênteses, é um subtópico, é uma coisa à parte, assim, que não faz parte exatamente dessa sequência aqui. Mas são as características do reino que refletem a Trindade, ou as características da Trindade que nós podemos ver no reino, né? Então, a ligação entre o reino de Deus e a Trindade, né? Para a gente poder entender. E, na verdade, assim, o que a gente quer é explorar um pouquinho, assim, falar um pouquinho sobre quem Deus é, como a Trindade, e ver como que isso vai se expressar no reino de Deus. Eu pus 4 pontos aqui, mas são, na verdade, assim, Deus, tem muitas palavras, né, tem muitas expressões na Bíblia, assim, Deus é longânimo, Deus é misericordioso, Deus é ciumento, né, tem muitas coisas que falam sobre Deus, mas tem poucas coisas que a gente pode falar, assim, que Deus é, no sentido assim de colocar um igual mesmo, né? Deus igual, né? É porque quando você coloca igual, você não está falando assim que é só uma parte dele, só uma característica. Você está dizendo Deus é. E Deus é. Deus é. O que é a palavra que eu posso dizer realmente? Deus igual. Deus é amor. Agora, aí eu preciso entender um pouco sobre amor, né? Porque se eu falar que Deus é amor, eu preciso entender que não é simplesmente um aspecto limitado, né? Então, antes, assim, você sabe que tem aquele grande capítulo na Bíblia, 1 Coríntios 13, que fala sobre o amor e vai destrinchando, né? O amor é assim, o amor, né? Aí você tem muitas características diferentes do amor, você compreende que o amor não é um simples sentimento, não é uma coisa que faz a pessoa ficar sempre muito mole, muito disposto assim, a mudar as coisas, que ele é muito amoroso. O amor, dentro do amor tem o fogo, dentro do amor tem o ciúme, dentro do amor tem a vida. Então, assim, eu queria ler rapidamente aqui um trecho desse livro de Paul Bilheim. Não sei se alguém, vocês pegaram, fizeram algum estudo, né? Não desperdice suas lágrimas. Conhecem já? Mas, assim, todos os livros dele são fantásticos, né? Mas eu só vou tirar algumas frases aqui para assim, antes de falar dos quatro pontos, para a gente pensar no aspecto, sim, de que o amor é realmente a natureza de Deus, o amor é a essência do reino. E aqui ele fala, ele, né, assim, eu gosto muito, sim, dessa abordagem que ele faz, assim, de ver as coisas, assim, da perspectiva da eternidade, do universo, né, assim, ele é muito, muito profundo nesse sentido. Então, ele começa o capítulo aqui, ele fala sobre o universo moral. O que que nós queremos dizer com o universo moral? É um universo no qual a lei do amor é suprema, porque o amor é o cumprimento da lei. Então ele começa com essa ideia assim. O que é um universo moral? Um universo moral é onde assim, o princípio fundamental, o princípio que está por trás de todas as coisas é o amor. Esse é o universo moral. Se não tem isso por trás de todas as leis físicas, de tudo que existe, então não é um universo moral. De onde que nós tiramos a ideia de que nós temos que seguir alguma moralidade? Deus é amor. Ele é o amor personificado. Ele consiste de amor, que é a sua essência. 1 Coríntios 13 é uma descrição divinamente inspirada do amor ágape. O amor ágape não é, em primeiro lugar, uma emoção. É uma disposição agressiva, benevolente, sacrificial. Então, é assim, o que é esse amor que é a base de todo o universo? Por Deus ser amor, o amor precisa ser um princípio todo-poderoso do universo. Se ele é amor e ele está por trás de todo o universo, então o amor tem que ser o princípio de todo o universo. De outra forma, Deus não seria Deus. O silogismo seria dessa forma. Deus é todo-poderoso. Deus é amor. Portanto, estamos seguindo? Deus é todo-poderoso. Deus é amor. Portanto, o amor é todo-poderoso. Já que isso é verdade, o amor é o princípio supremo, eterno, duradouro de todo o universo. O amor é o princípio que está por trás de todo o universo. Quando os novos céus e a nova terra vierem, na qual habita a justiça, e isso substituir o universo arruinado, somente aquilo que faz parte, o que ele fala assim, que se entendeu com amor, é que vai permanecer. Esse amor, mesmo agora, nesse momento de sofrimento, de luta, é a lei suprema do universo. E vai sobreviver todos os outros rivais.
Fala, Jorge.
Por isso ser verdade, aprender o amor ágape como personificado em Cristo é o propósito principal da vida. É o propósito principal da vida. A ocupação principal de Deus não é, nessa era agora, não é regular o universo pelo grande poder da sua autoridade, mas é ensinar os membros da sua noiva as lições do amor ágape em preparação para o trono. Então, se o amor é o princípio supremo do universo, e o reino de Deus vai ser baseado em amor, é baseado agora, e é isso que vai prevalecer, e até assim, acho que não foi ele que chamou a atenção para isso, mas tem aquele versículo, acho que tem mais de um lugar no Apocalipse, que fala que no centro do trono, o que ele tinha no centro do trono, no livro de Apocalipse? No meio do trono. Até é uma visão assim meio que a gente não consegue muito encaixar. Como é que tem um trono e alguém sentado no trono e tem uma outra coisa que está no centro do trono, no meio do trono? Como que é isso? Apocalipse 4. Não. É. Versículo 6. Nisso vi em pé, entre o trono e os quatro seres viventes, no meio dos anciãos, um cordeiro que parecia estar morto. Tinha sete chifres, etc. Né? Eu acho que no capítulo 7 ele fala assim também. Capítulo 7, 17. Porque o cordeiro que está no meio do trono os apacentará e os conduzirá às fontes das águas. Então, isso significa que o centro, que quem está no meio do trono, o cordeiro, como temos sido morto, que é a personificação do amor. Então, é o amor de Deus em Cristo que vai reger todo o universo, é o centro do reino de Deus. O centro do reino de Deus é o trono. E quem está no trono? Quem está no meio do trono? Né? Então, isso é o centro é o princípio do reino de Deus. E o grande objetivo de Deus, por isso que eu falo assim, o objetivo de Deus não é, no fim, ele vai estabelecer a sua autoridade sobre todo o joelho vai dobrar, ele vai mandar em todos. Mas o que ele está fazendo agora? Ensinando o que é o amor. Porque isso é o reino de Deus. Então, o grande objetivo, o propósito da vida, não intelectualmente, obviamente, mas é aprender o que é amor. Supremo propósito da vida é em preparação para o trono, né? Todo incidente, seja de alegria ou tristeza, bênção ou tribulação, dor ou prazer, sem exceção, é utilizado por Deus para o propósito de preparar os membros da noiva e amadurecê-los no amor ágape. Todas as coisas são para esse fim. Supremo propósito da vida na Terra não é prazer, fama, riqueza, qualquer outra forma de sucesso, mas aprender o amor ágape. Na ordem social final do universo, que é o reino de Deus, na expressão final do reino de Deus, a posição será determinada não por talento, personalidade, intelecto, sucesso ou afluência, por uma coisa e uma somente, com amor ágape. Tudo que vai ser estabelecido no reino de Deus é através desse princípio. Ok, então, vamos falar rapidamente sobre esses quatro aspectos. Assim, essas coisas são muito profundas, eu não tenho a menor capacidade de entender ou de explicar isso. Talvez eles sejam até meio repetitivos, mas assim, são quatro coisas que eu acho que podem ajudar a gente a entender um pouco como a Trindade funciona. E isso é para ser refletido no reino de Deus. Talvez vocês achem que isso tudo é muito teórico, mas se vocês aplicarem isso para a nossa vida prática, tudo, como ele falou assim, tudo que não tem a ver com isso, tudo que nós fizemos na igreja, no ministério, na família, tudo que nós fizemos que não estiver trazendo esse tipo de funcionamento para dentro da nossa vida prática, isso sim é perda de tempo. Entendeu? Sim, não? Tudo que nós fizermos que funciona bem, ah, eu estruturei uma equipe, tem uma igreja, tem uma equipe de evangelismo e tem autoridade e está funcionando e todo mundo vai bem e está bem sucedido. Isso está revelando esse tipo de relação que existe na Trindade? Se não for, nós estamos perdendo tempo, porque todo objetivo de Deus, que é de fazer uma ilha no meio de um ambiente hostil, expandir o seu reino, e algo precisa acontecer nesse processo, antes de Jesus voltar. Ele está trabalhando, trabalhou 4.000 anos antes de Jesus vir a primeira vez, agora ele está trabalhando mais 2.000 anos para que aquilo que ele trouxe na primeira vinda, que dependeu de tudo que veio nos 4.000 anos antes, venha a uma consumação. Então, para ele voltar, algo precisa acontecer. O que, que é esse algo que precisa acontecer? O que nós estamos fazendo está dentro desse plano ou está fora? Então, isso pode parecer teórico, mas não é. Primeira coisa aqui. Então, nós temos, estou falando assim sobre a Trindade, ok? Eu vou falar uma palavra-chave e depois assim, a gente vai explicando. Questão de hierarquia, ok? Primeiro ponto, questão de hierarquia. Existe uma hierarquia na Trindade? Então tem Pai, Filho e o Espírito Santo. Pai, Filho e Espírito Santo. Existe alguma coisa, pelo que Jesus revelou, pelo que a gente conhece na Bíblia, existe alguma coisa que indica que tem diferença entre eles? Lembrando, obviamente.
Jesus falou que
ele é o Pai mais poderoso. Exatamente. Ele fala assim, o Pai é maior do que eu. Foi isso que ele falou? Então tem várias coisas que, né, que ele fala sobre isso, né? Ah, porque aí assim, tem algumas coisas vão se encaixar em vários pontos aqui, né? Mas eu não vim para fazer a minha vontade, eu vim para fazer a vontade do Pai. Então ele indica que tem uma hierarquia, existe uma diferença, né? O Pai não é o Filho não é o Pai, eles são um, mas são diferentes. Então, Pai é a origem, né? A vontade dele que é obedecida. Então, existe uma diferença, existe uma prioridade, né? O Pai, eles são iguais no sentido da eternidade, nunca houve, né? A gente não consegue falar nem da eternidade sem pensar em tempo, né? Você fala assim, nunca houve um tempo, não, mas não estou falando de tempo, estou falando de eternidade, né? Então, assim, nunca houve, não, como é que eu falo, então?
Eternidade
passada, né? Então, assim, mas não houve um período, sei lá, aí é tempo também, né? Mas assim, não, nunca houve alguma coisa em que não houvesse filho. O filho é eterno. Mas ele procede eternamente do Pai. Então existe uma procedência, existe. E o Espírito Santo, Jesus disse, vem do Pai e do Filho. Então existe uma diferença, né? A perfeita comunidade, o perfeito amor não elimina diferenças. Existem diferenças, existe uma hierarquia. Ele coloca aqui, né, ele veio para se submeter à vontade do Pai. Okay. Segundo ponto, vamos colocar como, não sei qual dessas palavras que a gente poderia usar como, assim, tipo, para sintetizar, né, mas eu acho que assim, seria o princípio de autodoação. Você doar a si mesmo, autodoação. Então, existem diferenças entre um e outro. Agora, todos eles funcionam, três pessoas funcionam, agem, vivem dentro do princípio de autodoação. E aqui que a gente começa a descobrir que essa questão de falar assim, que a lei máxima do universo, isso aqui é uma das coisas que mais me chamou a atenção, até me despertou para querer realmente chamar o Eric para falar, né, para vir aqui e falar, é que ele fala sobre as duas grandes fontes de poder, de energia que existem no universo. Quando os homens começaram a descobrir a bomba atômica, né, a energia nuclear, eles começaram, né, eles descobriram essa fonte de energia partindo o núcleo do átomo. E isso é um processo que nós chamamos de fissão, que é separado. Quando você, as partículas do núcleo do átomo estão ligadas umas às outras por uma força tão grande de magnetismo que quando consegue, a grande coisa era assim, produzir um canhão com uma mira tão perfeita que pudesse atingir o núcleo de um átomo, né? Então, assim, se achasse um jeito de atirar um nêutron, né, uma partícula, para quebrar essa força que estava unindo, que é assim, né, todo mundo tem uma noção, né, assim, da estrutura atômica, né, assim, que todas essas matérias duras, na verdade, tudo isso aqui, a maior parte aqui é espaço vazio. Né? Quando você vê assim, os átomos que formam a matéria, cada átomo, assim, o núcleo, que é a parte material, substancial, é um núcleozinho pequenininho no meio. O átomo já é pequeno, né? Dentro dele, tem assim, a área que é ocupada pelo núcleo é muito, muito ínfimo. Assim, é desprezível. A maior parte do átomo é um espaço vazio, porque os elétrons ficam girando como os planetas em torno do Sol. Né? Mas essas partículas dentro do núcleo são interligadas, são vinculadas umas às outras com um poder de atração tão grande que quando você consegue partir, você libera uma quantidade de energia que é fantástica. E aí acharam, descobriram a maior fonte de energia do universo. Mas depois eles descobriram que tem algo que libera mais poder do que a fissão. A bomba nuclear, a bomba atômica e as formas também de produzir energia nuclear através da fissão, isso já foi uma descoberta enorme. Mas tem uma coisa que acontece na natureza que é muito mais potente, muito mais poderoso do que a fissão. O que é? Fusão. Qual que é a diferença entre fissão e fusão? Pela palavra, só pela palavra. O que quer dizer fissão, o que quer dizer fusão?
Fusão é unir.
Fusão é unir. O processo que libera energia no Sol e em todas as estrelas é fusão. Quando une partículas. Eu não sei explicar isso. Mas quando você une as partículas de hidrogênio para formar hélio, por exemplo, sim, um núcleo maior, a união dessas partículas libera uma quantidade de energia muito, muito maior. E é só você imaginar, né, a distância que a Terra está do Sol e que toda a nossa energia vem das reações nucleares de fusão que está acontecendo lá no Sol. Então, isso é uma grande parábola para nos mostrar as duas fontes de poder e de motivação que movem todas as coisas. A fusão, que é a fonte maior, é Deus, é a Trindade, é a união. E fissão, é o princípio contrário. Então, esse segundo princípio, que é autodoação, é o princípio que une. É a única coisa que une, é doação. O egocentrismo, o eros, a natureza humana que é, na verdade, dele, Satanás, que é de buscar para si mesmo. Então, Bhagavan ele faz assim, ágape é uma flecha reta. Você envia, você doa, sem esperar nada em troca. Isso aqui é fusão. E o princípio que Satanás introduziu é isso aqui. Você dá, mas sempre querendo um gancho para você mesmo. Tudo que você pensa que está dando, gente, isso aqui é uma coisa tão profunda, porque dentro da igreja, dentro daquilo que nós pensamos, até as coisas mais belas que nós consideramos, o amor romântico, tudo tem, tudo que é humano, até amor de mãe, tudo que é humano, tem esse ganchinho aqui, pode ser maior ou menor, mas tem. Porque tudo que você dá com segundas intenções. Você pode não perceber. O único princípio, por isso que fala assim, o reino de Deus, que é a expressão de Deus, é esse princípio de autodoação. Então, voltando para a Trindade. Tem diferença entre eles? Tem. Pai é mais do que o filho? Sim. Mas todos os três funcionam por um princípio puro de autodoação. Nenhum deles está buscando o interesse próprio. E aí você tem tantos e tantos versículos que falam assim, o pai, ele dá tudo para o filho. O filho dá tudo para o pai. Eu não vim para buscar meu próprio interesse. E o pai também não está mandando para o próprio interesse dele. Ele quer honrar o filho quer honrar o pai. O Espírito Santo só fala as coisas de Jesus. O Espírito Santo não tem interesse em exaltação própria. Então, todas as pessoas da divindade estão investindo toda a alegria, todo o princípio de vida é de doação e não de dar para conseguir retorno. E aí, então, você tem, né, assim, dentro desse princípio de autodoação, você tem a voluntariedade. Então, tem diferenças entre o pai e o filho? Você tem, mas Jesus falou assim: eu dou a minha vida voluntariamente. Então, ele se submetia, sim, mas era puramente voluntário. Ele não tinha obrigação. Isso é o reino de Deus. Isso não é o princípio de governo por força, por imposição. Então eu volto a dizer assim, tudo que nós temos que agir na nossa imperfeição, né? Meu pai sempre falava, tem que ter a lei, porque ainda estamos vivendo na carne, tem que ter tem as obrigações, mas tudo que nós fazemos, na família, na igreja, em qualquer lugar, nosso objetivo é voluntariedade. Se não chegarmos nisso, não estamos progredindo para o reino de Deus. Entenderam? Se nós estamos satisfeitos, o líder que fica satisfeito, porque todo mundo está, puxa, né, as coisas estão, está tudo engrenado, todo mundo funcionando, todo mundo obedecendo, ele está feliz. Isso não deve trazer nenhum senso de alegria para nenhum líder. Porque se é por obrigação, se todo mundo está fazendo, porque eu ensino muito, porque tem que ter autoridade, tem muitas coisas que tem entrado na igreja, discipulado, não estou dizendo que está tudo errado, mas tem muita mistura, às vezes, desse ensino, assim, de que eu, né, Jesus é Senhor, a gente tem que obedecer. É, assim, a gente começa a falar sobre o reino de Deus, surge muito essa ideia assim, de que nós temos que ter, assim, como se fosse um jugo, uma obrigatoriedade. Se isso não estiver, se a natureza de Deus não estiver gerando voluntariedade, se as coisas não estiverem funcionando pelo princípio de amor, nós não estamos alcançando o objetivo nenhum. Então, é autodoação. Terceiro princípio. Confiança e compromisso. Confiança e compromisso. O pai tinha confiança de pôr todas as coisas nas mãos do filho. Ele mandou o filho e o filho poderia ter se negado a fazer a vontade do pai. Ele tinha essa liberdade. Né? É, o pai tinha toda a confiança. E o filho tinha confiança no pai? Como que eu posso, tem algum lugar... O que vocês podem lembrar assim, para dizer assim, não, o filho tinha confiança no pai?
No jardim.
No jardim, exatamente, ele estava, vocês podem imaginar o que Jesus estava enfrentando no jardim? O que Jesus falou, que é um texto do Salmo? Ele não deixará a minha alma no inferno, né, na cova, ele não deixará. Jesus tinha toda a confiança. Foi difícil, como homem foi difícil, né, essa foi a grande luta, mas ele tinha toda a confiança. E eles têm uma aliança perfeita. Eu falei compromisso para falar da palavra aliança, porque a palavra aliança é uma palavra central, vocês estão estudando as sete alianças, mas é uma palavra central para o reino de Deus, para o propósito de Deus, para tudo que Deus faz. Deus não faz nada sem aliança. E de onde que vem essa ideia de aliança? Porque o Pai, o Filho e o Espírito Santo têm uma perfeita aliança entre eles. É, eles têm confiança e eles têm aliança, né, que são palavras que vão juntos. Né? Eles têm perfeita confiança, eles têm perfeita confiança no outro. O Filho, Jesus, ficou aqui ministrando por 3 anos e meio, falou assim, vou embora. Em quem que ele tinha confiança? Nos 12 discípulos ou no Espírito Santo? Eu vou embora. Eu sei, olha, esses 12 homens, olha, gente firme, gente que... Né? Por que que ele podia ir embora? Porque ele tinha plena confiança que o Espírito Santo ia completar a missão dele. Então, é confiança total um no outro. Gente, é uma coisa que a gente não consegue nem conceber. Até onde você confia? Até onde você confia? É difícil, né? E a gente nem deve. A Bíblia fala que não é para confiar nos homens, né? Mas é como que você alcança a confiança? E isso é o reino de Deus. O reino de Deus é baseado em aliança, confiança, tudo isso. Né? Então, eles têm compromisso total, confiança total. Né? E o número 4, que é o mais ou menos o resumo de tudo isso, eles têm unidade total. Unidade total. Como que é essa unidade? Essa unidade é porque eles já pensam a mesma coisa, essa unidade é por acordo, essa unidade é simplesmente assim que eles já são bem parecidos um com o outro. Como que é essa unidade? O que a Bíblia fala sobre a unidade que existe entre o Pai, o Filho e o Espírito Santo? Até onde vai essa unidade? A Bíblia fala que eles estão dentro, um dentro do outro. De uma forma que a gente não consegue visualizar, a gente não consegue, né? Eu já falei assim, se eu queria achar um matemático para representar aquelas coisas que Jesus fala, né? João 17, por exemplo, ele começa a falar assim, para que eles sejam um, eu neles, o Pai em mim, eu neles, assim, começa assim, se um está dentro do outro, como é que pode um estar dentro do outro? Então, não se preocupe com essa palavra, não precisa guardar, se não quiser, só uma palavra interessante que eu descobri. Não é uma doença.
Bom, se for, é uma doença boa. Pericorese.
Parece uma doença, né? É uma palavra grega que significa dança e em conjunto. É um envolvimento através de uma dança, mas não é só dançando um em volta do outro, mas um dançando dentro do outro. E a ideia é que assim, a gente não consegue explicar, e se Ezequiel viu os quatro seres viventes, as rodas, uma roda dentro da outra, e você tenta visualizar o quê? Você tenta assim, como é que são essas rodas, como é que ficava, assim, você pode até conseguir alguma coisa, mas a dança da Trindade é impossível da gente representar ou visualizar. Mas, assim, a coisa importante é que eles se misturam um dentro do outro, mas não se misturam. O que eu quero dizer com isso? Eles não perdem a identidade. Eles têm um grau de unidade tão grande um com o outro. A Bíblia fala que em Jesus habita corporalmente toda a plenitude. Então, Jesus estava aqui na terra e o Pai estava na terra, o Espírito Santo estava também, porque tudo estava nele. Mas isso não significa que o Filho é o Pai, nem que o Filho é o Espírito Santo. Eles não perdem a identidade. E é essa união que é o reino de Deus. É tudo isso que nós estamos falando, que eu estou só triscando em algumas coisas superficiais, mas é isso que eu queria dar assim, uma ideia. Por que que a gente não consegue definir o reino de Deus? Alguém concorda comigo agora que não dá para definir? Por que que a gente não consegue definir o reino de Deus? Porque o reino de Deus é uma expressão de quem Deus é. E Deus é isso aqui que nós estamos falando. Não tem como você definir. Mas o que ele está querendo trazer para a Terra, o que ele quer expressar, o que ele quer demonstrar, o que ele está buscando, você percebe como isso é anos-luz de diferença de pensar, não, o reino de Deus é Deus estabelecendo a autoridade dele e ele mandando sobre toda a Terra. É muito mais do que isso. Ele quer formar um reino de sacerdotes, ele quer formar uma noiva. Essa parte do reino é ele conosco formando. É isso que Jesus disse em João 17. Assim, não, peraí, você está falando sobre a Trindade, a gente não faz parte disso. Mas João 17 mostra claramente que faz parte, sim. Exatamente esse tipo de um está dentro do outro. E a ideia da dança, por que fala de dança? Porque não é uma coisa estática. Você não pode, você pode representar Pai, Filho, Espírito Santo com triângulos, ou com círculos, ou com várias coisas, mas não é uma coisa estática. Por isso que a ideia da unidade é uma coisa em movimento constante. Tem momentos na história que aparece mais o Pai, tem momentos que aparece mais o Filho. Aquela rodinha que as crianças fazem, né, e cantam, e um entra, outro sai, e tal, está sempre em movimento, sempre mudando. Né? Você está, bate uma foto, é assim que é a Trindade. Não, mas no próximo instante já é diferente. Né? Então, é mais ou menos essa ideia, né? Uma pobre tentativas nossas, assim, de tentar visualizar alguma coisa. Mas por que é importante entender isso? Porque se você não entender que o reino de Deus é uma expressão desse relacionamento, que esses princípios de tem diferenças, tem hierarquia, tem a autodoação, tem a confiança plena um no outro, tem a disposição de se doar. Eu não preciso pensar o que eu vou ganhar com isso. Não é o que eu vou ganhar. Mas, ao mesmo tempo, quando você doa tudo, você recebe tudo. Porque o pai dá tudo para o filho tem tudo que o pai tem. E ele devolve tudo no fim da história, 1 Coríntios 15, né, fala, depois de toda a história, toda essa luta, que o pai faz tudo para colocar todas as coisas debaixo dos pés de Jesus. E o que acontece no fim? Ele devolve tudo para o pai. Para que ele seja tudo em todos. Então, eu não perdi nada, dei tudo para Deus, mas Deus está dentro de mim, nós estamos assim, a coisa está fluindo, então, o princípio, né, todos esses princípios operando, isso é o reino de Deus. Deus não está interessado nesse modelo de autoritarismo, né, que muitas, infelizmente, nós perdemos muito com essa ideia assim, de que o reino de Deus são pessoas que têm que exercer autoridade, têm que ser mais do que os outros, né? O reino de Deus, Jesus falou assim, o reino de Deus não é como dos gentios, que os maiorais mandam e são servidos pelos outros. Mas aonde que está aparecendo isso? Aonde nós temos algo funcionando que realmente mostra que os líderes não estão sendo servidos, mas estão servindo? Aonde nós estamos vendo isso? Aonde nós estamos vendo esses princípios funcionando assim, chegando, entendendo que não é para receber, mas é para doar? Então, são alguns pensamentos aí sobre o reino de Deus. Né? Então, na semana que vem a gente vai pegar essas outras etapas e tentar mostrar um pouco mais sobre como essas características de Deus ele está procurando estabelecer. Não só, lembre disso, não é só sombras. Quando Deus estabeleceu os princípios do reino, esses princípios que fazem parte da divindade, quando ele começou a passar isso para Abraão, ele estava passando algo que ia durar por toda a eternidade. Fantástico, né? O tronco, Abraão, Isaac e Jacó, Deus levou 3 gerações, mas ele estava plantando coisas que iam durar para sempre.